Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nai na Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1932, Capitalismo, Socialismo e Democracia, e a obra mais influente de Joseph Alois Schumpeter e um clássico das ciências sociais do século XX. Situado entre a economia política, a sociologia e a história econômica, o livro investiga, de modo comparativo e crítico, como o capitalismo funciona, quais forças internas o transformam e em que condições o socialismo poderia emergir sem seguir necessariamente o roteiro revolucionário tradicional. Ao mesmo tempo, Schumpeter propôs uma interpretação realista da democracia, menos idealizada e mais atenta aos incentivos, às lideranças e à competição política. A obra é conhecida por consolidar a ideia de destruição criativa, conceito que descreve o dinamismo do capitalismo por meio de ondas de inovação que derrubam empresas, setores e rotinas produtivas, criando novas estruturas, com estilo argumentativo e provocativo. O autor combina a apreciação analítica das virtudes do capitalismo com a tese de que seu próprio sucesso pode gerar condições sociais e institucional que coroam suas bases. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro, primeiramente Destruição Criativa e o Motor da Mudança Capitalista. Um dos eixos centrais do livro é a noção de destruição criativa, pela qual Schumpeter explica a vitalidade e a instabilidade do capitalismo. Em vez de tratar a economia como um sistema que tende ao equilíbrio estático, ele destaca processos dinâmicos, novas tecnologias, novos métodos de produção. Novos produtos e novas formas de organizar o empresarial deslocam continuamente o que existia antes. Esse movimento não é um detalhe periférico, mas o mecanismo principal do crescimento, porque aumenta a produtividade e abre mercados. Ao mesmo tempo, o progresso tem um custo social e empresarial, firmas desaparecem. Profissões perdem relevância e regiões podem declinar quando uma onda de inovação muda o centro de gravidade da atividade econômica. A concorrência relevante para Schumpeter não se reduz à disputa de preços no curto prazo. Ela se manifesta como competição por inovação, capacidade de investimento e liderança estratégica. O empreendedor aparece como figura decisiva, pois introduz combinações novas e reorganiza recursos, mesmo enfrentando resistências. Ao analisar esse processo, Schumpeter oferece uma lente útil para entender por que o capitalismo gera tanto expansão quanto ruptura, e por que políticas e instituições precisam lidar com transições. E não apenas com situações estáveis. Em segundo lugar, um exemplo crítico do marxismo sem negar sua força analítica, Schumpeter inicia a obra dialogando com o marxismo. Reconhecendo sua ambição explicativa e sua influência histórica, mas submetendo seus principais pontos a uma crítica sistemática. Ele não trata Marx apenas como um polemista político, considera que é um esforço teórico relevante em compreender a lógica de transformação do capitalismo. Ainda assim, Schumpeter discorda de elementos centrais associados à previsão de colapso inevitável por via revolucionária, questionando a linearidade de certas conclusões e examinando como o próprio funcionamento capitalista pode seguir trajetorias diferentes das antecipadas por um interpretão determinista. Um aspecto marcante é o discurso sobre o papel de agentes econômicos e da inovação no processo histórico para Schumpeter. A mudança tecnológica e organizacional impulsionada por empreendedores e grandes estruturas empresariais altera continuamente o cenário competitivo, o que complica explicações baseadas apenas em acumulação e conflito de classes em moldes rígidos. Esse confronto intelectual cumpre uma função metodológica ao testar as teses marxistas contra a realidade institucional e econômica observável. Ela prepara o terreno para suas próprias hipóteses sobre por que o capitalismo pode se transformar e como o socialismo poderia surgir por vias distintas das esperadas. Em terceiro lugar, o elogio analítico do capitalismo e as razões internas para seu possível declínio, Schumpeter combina duas poesias que parecem contraditórias. mas formam o núcleo provocativo do livro, uma defesa analítica da superioridade do capitalismo em gerar riqueza e novão e, ao mesmo tempo, a tese de que o capitalismo pode enfraquecer por forças internas, especialmente associadas ao seu sucesso. Ele enfatiza que o sistema capitalista mostrou grande capacidade de elevar produtividade e expandir o bem-estar material, justamente porque incentiva o investimento. Experimenta cal e reorganizar o produtiva. Porém, esse mesmo dinamismo tende a mudar a estrutura social e institucional. A inovação, ao amadurecer, pode se tornar rotineira e organizar as grandes e burocratizadas, reduzindo espaço para a figura heróica do empreendedor. Além disso, a transformação cultural e a expansão de grupos intelectuais críticos podem aumentar a contestação ao sistema. Enquanto a complexidade econômica pode implicar demandas por administração, regulação e planejamento. O ponto neo-estre, uma profecia simples de colapso iminente. Mas um argumento sobre tendências do capitalismo ao produzir abundância e racionalização pode gerar pressões políticas e sociais que tornam suas instituições menos aceitas ou menos compatíveis com expectativas coletivas. Assim, o livro oferece um mapa para pensar a fragilidade política do capitalismo mesmo quando sua performance econômica é alta. Em quarto lugar, socialismo. Fiabilidade econômica é o problema dos incentivos. Ao discutir o socialismo, Schumpeter evita caricaturas e procura habilitar sua possibilidade como arranjo institucional. Ele reconhece motivage, que costuma sustentar propostas socialistas, como a RSO, a desigualdade e injustiças associadas ao capitalismo, mas desloca o debate para questões de funcionamento como organizar produção, coordenação e alocação de recursos em um sistema com maior controle coletivo ou estatal. Nessa análise, entram preocupar-se sobre eficiência administrativa, capacidade de cálculo econômico, adaptação tecnológica e, sobretudo, incentivos. Se o capitalismo produz inovação por meio de recompensa ao risco e iniciativa. O socialismo precisa responder como estimular descoberta. Esforço e responsabilidade decisória sem reproduzir os mesmos mecanismos de propriedade e lucro. Schumpeter também considera que a própria evolução do capitalismo, com empresas grandes, contabilidade avançada e planejamento interno, poderia tornar algumas funções de coordenação mais praticáveis em estruturas socializadas do que eram em etapas anteriores da industrialização. O debate não é resolvido por slogans, mas por trade-offs institucionais. O socialismo pode prometer maior controle social e metas distributivas, mas enfrenta desafios de governança. Informou Inoval. A força do capítulo está em tratar socialismo como problema de desenho institucional e não apenas como ideal moral. Por último, democracia como método competitivo e não como vontade popular perfeita, e reflexão sobre democracia é uma das contribuições, mas originé do livro. Porque Schumpeter critica a visão idealizada segundo a qual a democracia traduz diretamente uma vontade geral racional do povo. Em vez disso, ele propõe entender a democracia como um método, um arranjo institucional no qual lideranças competem pelo voto para obter o direito de governar. Nessa perspectiva, eleições funcionam como um mecanismo de seleção e alternância, mas não garantem, por si só, decisões tecnicamente boas nem uma representação fiel de preferências plenamente informadas. Schumpeter chama a atenção para limites de racionalidade política, para a influência de propaganda, para a formação instável de opiniões e para o papel central das elites e partidos na estruturação das escolas. Ao deslocar o foco da democracia como fim moral para a democracia como procedimento competitivo, ele aproxima a análise política de incentivos e estratégias, tal como se faz na economia. Isso tem implicações para a relação entre sistemas econômicos políticos e regimes políticos. Diferentes arranjos podem conviver com mecanismos eleitorais. E a qualidade da governança depende de instituições, regras e cultura política, não apenas do ato de votar. O resultado é uma teoria mais realista, útil para entender crises de representação e conflitos entre eficiência administrativa e responsividade democrática. Em conclusão, capitalismo, socialismo e democracia estenia, estudantes e pesquisadores de economia, ciência política, sociologia e história. Além de leitores que buscam compreender debates contemporâneos sobre inovação, desigualdade, legitimidade institucional e crises da democracia liberal. O principal ganho intelectual do livro é oferecer um quadro explicativo integrado ao capitalismo aparece como um sistema historicamente mutável. Impulsionado por inovação, e ao mesmo tempo suscito a tensis socis ou políticas geradas pelo próprio sucesso. A noção de destruição criativa continua particularmente fértil para interpretar reestruturações produtivas. Ascensão e queda de empresas e os efeitos ambíguos do progresso tecnológico. Já a abordagem de democracia como método competitivo ajuda a analisar política semi-idealizastis, destacando incentivos, lideranças e limites informacionais do eleitorado, em comparação com obras mais normativas, que defendem ou atacam capitalismo e socialismo em termos exclusivamente morais. Schumpeter se destaca pelo esforço de análise institucional e histórica, combinando elogio e crítica sem se prender a um campo ideológico estável, mesmo quando algumas previsões podem ser discutidas à luz de transformações recentes. O livro permanece valioso por sua capacidade de estruturar perguntas difíceis e por oferecer conceitos que atravessam disciplinas. É uma leitura exigente, mas recompensadora para quem quer pensar com mais rigor sobre como economias e democracias mudam no tempo. Se você quiser apoiar Joseph Alois Schumpeter, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!